Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos estudar um tópico que está no edital do nosso concurso, que é o Brasil político, nação e território. Ou seja, pessoal, o que, que nós vamos verificar? Vocês todos devem ter em mente qual que é o mapa do Brasil na atualidade, certo? Principalmente, qual que é a configuração política do Brasil, as suas fronteiras, o seu território, os seus estados e o Distrito Federal. Mas o território do Brasil, ele não teve, desde o seu início, desde os primórdios da colonização portuguesa, esta configuração territorial, seja nas suas fronteiras, seja no seu tamanho, seja na sua ocupação por nós, pelos seres humanos, então no seu povoamento atual e na sua exploração econômica atual. Isso foi objeto de uma construção histórica. Se hoje somos o que somos, se deve a um passado de construção histórica do território brasileiro. Mas antes de seguirmos falando do tema, vamos conceituar o que é o território. Território, vejam aqui, ó. Território é o espaço geográfico submetido a um poder central ou, mais precisamente, a área de validade de um conjunto de normas a um poder central. O território brasileiro, o poder central é o Estado Nacional Brasileiro, a República Federativa do Brasil. E esta República Federativa, no seu território, ela tem o quê? Um conjunto de normas, cuja nossa norma maior é a Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Mais adiante, falando aqui de um conceito do Demétrio Magnoli, ele vai falar do território nacional. Território nacional é o espaço limitado por fronteiras, ou seja, o território de um Estado nacional limitado por fronteiras, no qual se exerce a soberania do Estado brasileiro, expressa na Constituição e nas leis que a derivam. Vejam vocês, pessoal, que território é um conceito vinculado a poder. Tranquilo? Nos estudos de geografia, aqui nós estamos falando do território do Brasil. Qual que é o poder central do território do Brasil? Da República Federativa do Brasil. Nós temos lá, né? Um poder, a União. A União é este poder central. Então, nós temos um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Temos a União. A autoridade máxima é do Brasil, está no poder executivo, o presidente da República. Então, nós temos um poder central, como nós temos também um poder central no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás, no estado do Amazonas, como temos em todos os estados e no Distrito Federal e nos municípios. Claro, vocês estudam isso quando vocês, na disciplina aí de direito constitucional, que vocês estudam lá a estrutura do Estado brasileiro e a gestão do Estado brasileiro. Mas, enfim, então é um conceito relacionado a poder. Na República Federativa do Brasil, o poder maior é a União. A autoridade máxima é o presidente da República, mas os estados têm autonomia de acordo com a Constituição, né? Os estados e municípios têm autonomia. E eles têm, digamos, a sua parcela de poder na gestão do seu território, que faz parte da República Federativa do Brasil. Entenderam isso? E é o que nós aqui vamos estudar. Mas nós temos, inclusive, nesse conceito de território, há muitos estudos geográficos, falam, por exemplo, do território do tráfico de drogas. Como assim, professor? Vejam só, quem que tem o monopólio da força no Brasil? Quem que tem, exerce o monopólio da segurança pública? O poder público. Tranquilo? É a União na sua esfera de competência e os estados na sua esfera de competência. E os municípios também, digamos assim, na área do policiamento de trânsito, para dar um exemplo aí relacionado ao concurso de vocês. Mas nós temos, e vamos pegar aí o clássico exemplo do Rio de Janeiro, dos morros, as favelas do Rio de Janeiro, onde organizações criminosas e traficantes exercem um poder e impõem normas e impõem a sua lei e desafiam quem tem o monopólio da força, que é o poder público. Então, não necessariamente esse conceito de território, que é um conceito relacionado a poder, ele tem que estar aí vinculado aos estados nacionais, no caso do Brasil, aos estados brasileiros, aos municípios, tranquilo? Havendo uma relação de poder estabelecida sobre uma porção da superfície terrestre, nós temos ali um território. Territórios indígenas também, podemos falar aí neste sentido. Certo, minhas amigas e meus amigos? Então vejam só, o território nacional, o território do Brasil, ele é limitado por fronteiras, ou seja, as fronteiras entre os países no qual o Brasil exerce a soberania. Já entra um pouco no direito constitucional. Ou seja, os outros países, os outros estados nacionais reconhecem que a República Federativa do Brasil, naquele seu território delimitado por fronteiras, ela é soberana, ela é a autoridade máxima, ela detém o poder ali. Então, ok? Então, limitados por fronteiras no quais se exerce a soberania do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro exerce a sua soberania por meio de um conjunto de normas, cuja a norma maior é a Constituição da República Federativa do Brasil e as leis que derivam, ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro. Tranquilo, minhas amigas e meus amigos? Vamos dar seguimento. Então, vamos estudar o Brasil político, nação e território. O que que nós vamos estudar na sequência, pessoal? Nós vamos estudar a formação territorial do Brasil. Essa formação territorial que vamos estudar se refere tanto à configuração político-administrativa do Brasil, como à conformação do território brasileiro, como a área territorial do Brasil na atualidade é esta, como também da ocupação do território brasileiro. Por quê? Pelos o que atualmente são os brasileiros, desde lá o período colonial, os primórdios da colonização portuguesa no Brasil. Ou seja, a formação territorial do Brasil, vou colocar no slide para vocês verem, é o processo histórico de ocupação do território que formou o Brasil atual, nos seus aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais. Adiante. Vamos lá. Aqui está a República Federativa do Brasil. Aqui nós temos a atual configuração. Vou apagar, vamos fazer melhor aqui. Aqui nós temos a atual configuração territorial do Brasil. O Brasil, no ano de 2020, tem esta configuração territorial com estas fronteiras. Estas fronteiras, eu só vou fazer um pequeno traço aqui, ó. Aqui estão as nossas fronteiras com os diferentes países e também esta divisão estadual e o Distrito Federal. Atualmente são 26 estados, o Distrito Federal, 5.570 municípios, 8.515.767 quilômetros quadrados. O maior país da América Latina. O quinto maior país do mundo. Por isso que se diz, e de fato o Brasil é um país de dimensões continentais. A título de curiosidade, não vai ser cobrado na prova de vocês, mas a Rússia é o maior país do mundo. Em segundo lugar, o Canadá. Terceiro, a China. Em quarto, os Estados Unidos. E em quinto, o Brasil. E lá na Constituição, por isso que eu disse que, estudando a formação territorial do Brasil, estudando o Brasil, ó, o Brasil político é essa divisão política do Brasil. Como é que o Brasil se divide politicamente? 26 estados, o Distrito Federal e 5.570 municípios, mas estados, Distrito Federal e municípios. E a Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz lá no seu artigo 1º, da a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, a República Federativa do Brasil, que tem soberania sobre o seu território. Ela é formada pela união indissolúvel. Não existe a possibilidade de dissolução pela Constituição da República Federativa do Brasil. Não existe possibilidade de separatismo de um ou mais estados, e municípios quererem se separar do Brasil. Não pelo ordenamento jurídico brasileiro atual. Então, ela é formada pela união indissolúvel de quem? Dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E ela constitui-se em um Estado democrático de direito, ou seja, somos uma democracia, então um Estado de direito onde há um conjunto de normas, um ordenamento jurídico que rege a vida da República Federativa do Brasil e dos brasileiros e de tudo que se processa no território aí brasileiro. Vamos adiante, então, novamente. Este é o Brasil atual, mas aqui inclusive nós temos a divisão regional: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São cinco macro-regiões. Nós vamos falar mais à frente no nosso curso aí das macro-regiões brasileiras. Vamos adiante aqui, ó. Mas é qual que foi a primeira configuração territorial do Brasil? Esta que está aqui no mapa. Vejam só, o que que nós temos aqui, pessoal? O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 entre Portugal e Espanha. O que que esse tratado dizia? As novas terras localizadas 370 léguas a leste de um meridiano, traçado a partir das ilhas de Cabo Verde, pertenceriam a Portugal. Já as terras localizadas a oeste deste meridiano pertenceriam à Espanha. Assim, conforme este Tratado de Tordesilhas e os conhecimentos da época, foi traçada a linha de Tordesilhas. Ou seja, se o Brasil colonial e, na sequência, imperial e republicano, ele se ativesse ao Tratado de Tordesilhas, ele teria aproximadamente 2 milhões, ó, 2 milhões, eu vou colocar aqui, ó, 2 milhões e 800, melhor, vou colocar aqui, ó, 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. E não o que nós vimos aqui, ó, os 8.515.767 quilômetros quadrados. Inclusive, eu gosto de brincar em aula: veja o estado brasileiro em que você reside. Se você reside em Rondônia, você poderia estar é residindo na atualidade, a história não foi assim, ela foi diferente, em um país de língua espanhola. É, o Amazonas também, a maior parte do estado do Pará, lá na origem, lá no Tratado de Tordesilhas, Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, lá na origem, no Tratado de Tordesilhas, esta porção territorial do Brasil atual era uma possessão espanhola, da coroa espanhola. Espanhola. E aqui há possessão portuguesa. Bom, meus amigos e minhas amigas, alguns autores até dizem que foi algo fantástico a um pequeno país como Portugal, em uma época de grandes potências imperiais, como a Inglaterra, a França, a Holanda, a própria Alemanha posteriormente, mas um pequeno reino marítimo, Portugal ter conseguido expandir a área territorial da colônia portuguesa para limites próximos do que nós temos aí na atualidade. Bom, então, a primeira configuração territorial do Brasil é esta, tá? É esta do Tratado de Tordesilhas, ou seja, assinado em 1494, entre Portugal e Espanha. Ou seja, antes mesmo de Pedro Álvares Cabral aportar no Brasil, na Baía de Todos os Santos, em Porto Seguro, na Bahia, o território brasileiro já começou a ser configurado territorialmente. O que vai ocorrer na sequência é que em 1500, conforme eu coloquei aqui no slide, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Ele vai chegar no Brasil, vai aportar aqui e a primeira atividade econômica, não o ciclo econômico, a primeira atividade econômica foi o quê? A extração de pau-brasil. Para isso, foram implantadas feitorias no território brasileiro. O que que eu quero aí dizer para vocês? Esta atividade econômica da exploração do pau-brasil, que tinha um alto valor comercial na Europa, então você extraía ali um pigmento vermelho, que era um ótimo corante. Ela não chegou a fixar o povoamento. Os portugueses estabeleceram feitorias, mas a partir de 1530, ou seja, 3 décadas depois de Portugal ter chegado, de Pedro Álvares Cabral ter chegado, aportado no Brasil e ter aí anunciado que descobriu o Brasil. E aí o pau-brasil deu nome, né? Vocês lembram disso nos estudos de história de vocês? Deu aí foi a origem do nome do nosso país, pau-brasil, que foi quase extinto no Brasil, mas se vocês procurarem aí vocês encontram o pau-brasil aí em muitas cidades aí brasileiras. Bom, mas mais exatamente em 1531, nós tivemos a expedição de Martim Afonso de Souza, que veio com o objetivo de colonizar o Brasil. Assim, Martim Afonso de Souza, ele vai fundar a primeira vila, a Vila de São Vicente, em São Paulo, em 1532. Vai construir o primeiro engenho de açúcar e vai distribuir as primeiras sesmarias. Professor Leandro Signori, o que eram as sesmarias? Lotes de terras. Então, a sesmaria era um lote de terra distribuído a um beneficiário em nome do rei de Portugal, com o objetivo de cultivar as terras virgens. As sesmarias, elas eram imensas propriedades de terra que o rei de Portugal porque a colônia brasileira, as terras do Brasil, elas eram de propriedades da coroa portuguesa, a monarquia, eram propriedades do rei de Portugal. Então, aqui no caso, Martim Afonso de Souza, depois, na sequência, nas capitanias hereditárias, os donatários, eles distribuíam terras em nome da coroa portuguesa para por meio aí de doação. Claro que os beneficiários tinham compromissos de cultivar. Por que cultivar? Para ter um resultado econômico, uma exploração econômica que gerasse riquezas para a metrópole, a coroa portuguesa, e para povoar a colônia portuguesa na América, o Brasil. E eram imensas propriedades de terras. Tanto que quando nós estudamos geografia agrária, o espaço rural brasileiro, estudamos o tema do latifúndio, e isso já foi questão de prova, que a origem da distribuição de terra muito concentrada no Brasil, ela está lá no Brasil colonial, lá no período colonial, com a distribuição aí de sesmarias, a origem dos latifúndios, dos ainda muito os latifúndios que existem no Brasil atual. Tranquilo, vamos adiante. Então, nós vamos sair de 1531, vamos avançar um pouco mais.